Paulo Henrique, a manchete de praticamente todos os jornais do país hoje. O Metro não usou na manchete porque nós ainda enfrentamos aqui os problemas das chuvas, mas tem com grande destaque aqui uma foto da cidade que foi tomada pelo coronavírus, uma foto que é curiosa porque ela mostra uma avenida longa e totalmente vazia. Coronavírus que acabou assustando, vinha assustando já as bolsas. Nós tivemos oscilações bem menores nos últimos dias nas bolsas de todo mundo, mas agora a coisa pegou. O Bovespa ontem caiu 3%, 3 ponto alguma coisa, e outras bolsas pelo mundo também caíram por conta das previsões pessimistas em relação à economia da China e por conta disso as empresas que dependem dessa economia, não é isso, Paulo Henrique?
Exatamente, Jeca. Realmente, assim, praticamente todas as bolsas do mundo ontem caíram, umas num ritmo mais acentuado, como a própria Bolsa Brasileira, mas os principais índices de economias até mais maduras, que geralmente são, têm comportamentos um pouco mais estáveis, caíram cerca de 1,5%, 2%. Então, realmente, acendeu um sinal amarelo aí com relação à gravidade dessa epidemia, né, de até onde isso vai, que tipo de reflexos na economia isso pode causar, mas realmente as perspectivas foram muito ruins. Falando um pouco do Brasil, as empresas que mais têm negócio com a China acabaram sendo as que mais sofreram no mercado. Empresas processadoras de carnes, empresas que produzem commodities como aço, minério e tudo mais, foram aquelas que acabaram sofrendo mais. A gente viu alguns papéis caírem 6, 7% no pregão de ontem, e realmente foram as empresas mais que tiveram a pior performance no índice. De qualquer maneira, né, a gravidade do problema é justamente essa questão de incerteza, né? Quanto que isso vai contaminar de fato a economia, se vai existir algum tipo de desaceleração ou não, qual seria a proatividade do governo em resolver essas questões. O próprio petróleo caiu muito ontem, né? Até mesmo as empresas aéreas aí já pensando numa diminuição de viagem. Então, os combustíveis, principalmente de aviação, as empresas aéreas que vão por um lado acabam se beneficiando pela queda do petróleo, dado que o combustível de aviação é um dos principais insumos e custos dessas empresas, mas mesmo assim as companhias aéreas ao redor do mundo caíram bastante justamente por a possível diminuição do número de viagens, e essas pessoas realmente assustadas, como você falou, o exemplo da rua completamente vazia, as pessoas com medo de sair de casa. Então existe uma incerteza muito grande com relação a isso, dado que a China é uma das principais economias do mundo, um país, vamos dizer, aberto à questão de comércio internacional, e isso acaba influenciando outras economias e afetando o cenário de comércio global. Então a gente teve de fato uma disparada do dólar ontem por conta dessa incerteza, uma diminuição do preço dos ativos de mais risco e um movimento no mundo inteiro de, que eles chamam de flight to quality, né, de investidores buscando ativos de mais, menos volatilidade, de mais segurança, como por exemplo ouro e alguns metais mais preciosos, justamente com medo dessa incerteza dos impactos disso numa possível desaceleração, tanto do mercado chinês como do mercado global.
Paulo, é curioso a gente notar como existe aí um fator, uma cadeia envolvida nessa história. Quer dizer, o fato de você ter o vírus faz com que menos pessoas viajem, inclusive os chineses, que são conhecidos por invadir pontos turísticos, chineses, japoneses, eles vêm em grande quantidade. E vi também, por exemplo, que até as ações de cadeias internacionais de hotel caíram por conta disso, ou seja, afeta desde a produção efetiva, digamos, para a gente ficar um exemplo mais concreto, de aço, até na outra ponta, aqueles que podem sofrer os efeitos disso pela diminuição do movimento do fluxo de turismo, como você acabou de dizer, as empresas aéreas e os hotéis. Agora, Paulo, eu ia te perguntar o seguinte. Eu estava, inclusive, citando aqui a entrevista dada por um infectologista hoje pela manhã, e há muitas incertezas que ainda cercam esse vírus, que de resto é um vírus comum, há uma mutação dele. Mas o coronavírus não é que ele tenha surgido, seja um vírus novo. Inclusive, existem cepas na definição desse infectologista que são bem mais graves, bem mais letais do que esse que surgiu na China. Embora, e daí eu vou chegar no ponto que eu estou querendo abordar com você, ele falou, olha, Há uma incerteza, inclusive, da parte dos médicos, porque ninguém sabe exatamente se esse vírus ele vai evoluir para algo mais grave ou se ele naturalmente vai acabar evoluindo. E ele disse, inclusive, que a letalidade lá na China, a letalidade no proporcional aos casos ocorridos, está diminuindo. E ele, inclusive, citou o seguinte: olha, a letalidade desse vírus nem é alta. Está girando entre 2,5% e 3%. O problema é que quando você fala de 2,5% a 3% numa população como a da China, você está falando de muita gente. Eu ia te perguntar, Paulo, fiz esse comentário enorme aqui para te perguntar algo. O que há de... Eu sei que disso deve ser difícil vocês medirem, mas o que há aí de uma previsão mesmo, um pouco pessimista, aliás, bastante pessimista nesse caso, em relação ao futuro da economia mundial? E o que há também de especulação em relação a isso? É possível, vocês que trabalham na Bolsa, é possível medir isso, Paulo?
É bem complicado, realmente, porque, assim, como os próprios infectologistas, né, que botam a mão na massa, ele entende um pouco mais das nuances de uma possível epidemia e tudo mais, uma coisa mais séria, né, o mercado financeiro, de fato, entende muito menos disso, né? Mas o que acontece é que a gente teve, principalmente falando de mercado global, próprio Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, a gente teve uma valorização bastante significativa nos últimos anos dos mercados acionários, de ativos de mais risco, né? Então, a partir do momento que a pessoa tem, o investidor, ela tem uma rentabilidade acumulada bastante significativa, qualquer risco, qualquer incerteza que apareça no meio do caminho em termos de cenário global, de fato, as pessoas preferem fazer esse movimento, como a gente falou, né, de colocar ativos de mais segurança, de mais qualidade, menos suscetível às questões, né, de oferta e demanda global por comércio e tudo mais, botar a carteira, entre aspas, para proteger um pouco daquilo que tiveram de rentabilidade nos últimos anos. Então, você acaba gerando uma pressão vendedora em ativos de mais risco, né, que foi justamente o que a gente viu ontem, né, os investidores vendendo suas posições em renda variável e até mesmo comprando câmbio, de repente, para alocar em países de, vamos dizer, de mais estabilidade. A própria moeda suíça, por exemplo, ontem teve uma alta, justamente porque a Suíça é um país estável, enfim, e os investidores entendem que seria um local seguro para se colocar dinheiro. Então, só um parênteses aí. Mas, de qualquer maneira, esse movimento acaba gerando essa venda generalizada, investidores buscando ativos um pouco mais menos voláteis, né? Isso é, mais sólidos e mais seguros nesse momento de certeza, justamente para proteger grande parte dos ganhos que tiveram aí nos últimos anos. Mas, assim, de fato, a gravidade disso, né, a contaminação disso, vamos chamar, no mercado financeiro, certamente só se dará aí nos próximos capítulos aí, com as notícias estando um pouco mais centradas, com um pouco mais de previsibilidade de que, de fato, até que ponto isso vai afetar ou não, se isso acaba por aí, é fácil de corrigir. As próprias indústrias farmacêuticas aí no mercado, a gente teve uma valorização em algumas delas ontem, justamente por conta, né, desse movimento de incerteza, e provavelmente essas indústrias acabam sendo beneficiadas. Então, assim, acho que com as notícias saindo, com as informações saindo de forma um pouco mais embasada, é que a gente pode prever alguma coisa um pouco mais séria ou não. Mas, por enquanto, de fato, é justamente especulação e esse movimento de investidores se protegendo aí dos ganhos que já tiveram anteriormente e buscando ativos um pouco menos voláteis.
Ok, Paulo, e vamos ver hoje como é que vai ser a reação das bolsas, né? Um abraço, Paulo, bom dia.
Aparentemente, né? O mercado estava abrindo uma pequena alta ali, eu não estou vendo agora, E o dólar estava caindo uma besteirinha, mas tá, enfim, tá mais ou menos de lado. Vamos ver como é que vai ser, a gente comenta na próxima.
Tá legal, um abraço, Paulo.
Grande abraço, bom dia a todos.
Bom dia.